Então, mano, que semana maluca, velho. Na quarta, mano, Rafa, certeza que o Rafa Moreira me seguiu.
Velho, eu fiquei, como assim, mano?
Mano, você não tá ligado? Mano, ele me mandou DM, velho. Por Deus, eu te mandei a print, tipo, ele postou assim, ah, duvido, vocês ouviram a música nova, não sei o que, eu tava ouvindo na hora, velho. Aí eu tirei print do YouTube e mandei pra ele. Aí ele só mandou assim, quer mexer aqui, peraí. Aí ele falou assim, pô, da hora, te segui, mano, tamo junto. Aí eu fiquei, tipo, umas 2 horas em choque, assim, olhando pro celular, velho.
Cara, que massa, mano.
Aí eu fico pensando, caralho, mas a história do Mato Pelico vai ver o meu, tá ligado? Vamos começar?
Bora, você é uma pérola que saiu de lá, né?
Porra.
Ou se chegar lá e falar, ô, mano, você quer fazer um podcast? Fiquei sabendo que você quer fazer
Mano,
um podcast.
e foi do nada, né? Tipo, eu já tinha esse interesse já, tipo, oculto, assim, desde... Oculto não, tipo, já tinha feito algumas tentativas. Você foi o cara que me deu conhecimento, tá ligado? Pra fazer e de como funciona e tal. Aí eu falei, ah, mano, mesmo se for um podcast meio merda, no mínimo eu vou aprender alguma coisa, então eu vou fazer. Aí, mano, eu tava pensando nisso agora, tipo, de quando começou, tipo, os primeiros episódios eu queria muito regravar, porque tá com a qualidade bem ruim, assim, de áudio e tal. O bagulho foi criando forma, foi pegando mais recursos e tal, eu fui pegando carinho, mano, o bagulho, eu, tipo, eu vou nos lugares e falo assim, caralho, tem um podcast, eu não sei se você reparou na página lá do... Começou a seguir a galera lá da faculdade, mano. A gente tem que regravar, mano.
Não.
Principalmente episódios do trap, que eu acho que o roteiro ficou muito bom. A qualidade de áudio não fez jus ao roteiro.
É, mas por quê? A gente fez uma transição de coisas, né, mano? Tipo, do trap pra cá é tudo uma questão de teste. Eu tô testando a edição, a gente começou a testar outras formas de gravar.
Sabe um bagulho que eu acho que me ajudou também a não largar? É porque eu não tenho acesso a porra nenhuma de número de visualização, tipo, eu sou meio apegado a essas paradas, tá ligado? Aí eu só vou fazer e foda-se, se 10 cabeças vem, ia falar, da hora. Aí, tipo, tá vendo mais, não tá? Que isso?
Tá vindo um pouquinho mais, sim.
Então, eu sou agoniado, mano, eu já queria começar com 1 milhão de ouvintes, tá ligado? Eu sou meio assim. Aí, tipo, eu não ter acesso a esses bagulhos, tá fazendo bem até, não fico afobado, mano.
Não fica afobado, né? Às vezes me dá uma pira dessa, mas, tipo, se a gente ficar entrando nessa, a gente vai se importar só com o número.
É, mano.
Eu sou muito chato na questão da qualidade
Da
do
qualidade.
que a gente está trazendo. Pode ser qualidade de som,
Exatamente.
pode ser qualidade de edição, pode ser qualidade de roteiro, que é uma coisa que eu tô me cobrando muito também, a questão do roteiro.
E você tá indo bem. Inclusive, eu quero dar meus parabéns aqui. Você faz um trabalho de designer lá dos posts. Enfim, você é foda, não é? Que sou seu fã demais.
Muito obrigado, maninho. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, né? A gente teve uma mudança aí no, na cara, né? No visual do podcast, na capa, nas coisas que a gente vai começar a publicar lá no Instagram também. E, mano, continua aí puxando meu saco aí que eu tô gostando.
Não, mano, é isso, tipo, em relação que eu sou assim, eu sei fazer esses bagulhos, tá ligado? Só que eu sou bem prático, assim, eu não consigo ver a estética como um bagulho importante pro bagulho funcionar. Eu piro mais em qualidade de áudio, essas coisas assim. E você foi bem, eu acho bem profissional, mano, que você faz tudo padronizadinho e tal. Acho que isso dá uma cara. Tipo assim, o podcast tem uma identidade, tá ligado?
Sim.
Tipo assim, toda vez que eu vou fazer um post, eu vou lá e confiro tudo direitinho. Tipo, mano, confere aí pra ver se que eu fico, caralho, se ficar fora do padrão, e eu ia ficar meio bala, mano.
Eu sempre coloquei em mente que esse espaço aqui que a gente tem, primeiro que a gente não tá ganhando nada, a gente não tem publi, a gente não
A gente
tem.
tá gastando.
A gente tá gastando muito pra poder manter isso aqui.
Cara, e de todos os gastos que a gente faz, né, que a gente tem, o de tempo é o que mais me fode, né? De verdade.
Às vezes eu tô 3, 4 horas da manhã editando, porque roteiro, edição, encher o saco do Bruno e do Felipe pra gravar.
Mas é isso, assim, boas possibilidades nos próximos meses aí. Eu tá com PC novo, microfone melhor e tudo mais.
Não, só fechando aqui a minha linha de raciocínio que eu não acabei fechando. O intuito da gente ter todo esse gasto, da gente ter todo esse cuidado, da gente ter todo esse carinho com esses nossos parques, é pra gente trazer as nossas ideias sobre qualquer assunto que a gente quiser falar e apresentar isso pros outros, tanto pra quem tá aqui, quanto para quem tá ouvindo de fora, né?
Na verdade, eu vou dar uma possibilidade de spoiler aqui. Eu vou tentar trazer o Lucasinho, mano, que é o mano meu que batalha aqui nas batalhas de rima aqui da.
Você já falou dele algumas vezes. Lá no comecinho também, nos primeiros episódios, você também falou que quer trazer ele. Mano, tá aí, velho. Não, no dia que você...
Eu vou tentar. Ele nem sabe disso ainda. Eu nem falei com ele, mas eu acho que não vou ter grande dificuldade em trazer.
Ah, a gente tem aí também pessoal lá que começou a seguir a gente no Instagram. A gente começou a seguir também o trabalho deles. Eu não sei se eu posso falar de todo mundo aí, né? Mas, tipo...
Dá um salve especial pra Kel também. Ela tem interagido bastante lá nos bagulhos.
Sim, sim. Também um abraço pra todo mundo do Instagram, né?
É isso. Mano, você vai fazer a abertura. Você vai fazer a abertura. Vai tomar no seu cu.
É o bagulho contigo, mano. Porque quando é com o Felipe, o episódio que eu fiz com o Felipe, eu faço a abertura, tá ligado? Fiz a abertura.
E por que que você não faz quando é comigo?
Eu sei lá, porra. Eu acho que é um bagulho já do subconsciente, tá ligado? Eu tô acostumado com você fazendo a abertura desde o começo. Mas vai, vamos lá. Wait for it. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Seja lá onde e quando você estiver ouvindo isso. Eu sou o Bonfim e hoje eu tô aqui com o meu brother, Bruno Lima.
Salve demais.
E hoje a gente vai falar sobre o quê, meu querido?
Não sei, deixa eu ver aqui o roteiro.
Porra.
E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre organização e planejamento.
A gente vai falar sobre I love it when you call me Big Papa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a trajetória de dois ícones do rap nos anos 90, né?
Eu uso dizer que seriam os rostos, né, tipo, do rap. Quando você pensa em rap nessa época, eu não tenho muito o que pensar, nem que os dois.
Pensa em anos 90, você pensa em boom bap. Qual que é a primeira cara que vem na sua mente?
Tupac e Notorious.
Tupac Notorious, mano. Tupac Shakur é o cara ícone, o dono ali do termo Thug Life, que a gente vai falar também. E o Notorious Big, que foi a ascensão do Notorious Big, foi meio uma amizade meio obscura entre os dois, né, mano? Porque no mesmo tempo...
Muito envolve os dois, né?
É, na mesma hora que os dois estavam sendo brothers ali, houve algo que distanciou eles, né?
Relacionamento tóxico.
Aquela amizade tóxica que todo mundo tem uma amizade tóxica, né?
É, mano, mas se bem que pro artista é bom quando ele morre, que ele faz mais sucesso.
Começou já, caralho, falar merda, mas infelizmente é verdade.
Ele tem toda a razão.
É desse jeito que a gente começa o programa hoje.
Então, sejam bem-vindos. A gente vai dar uma pincelada aí um pouco das histórias dos dois, olhando para o roteiro. Pelo que eu li aqui, tipo, tava brincando, eu sabia que era. Tá muito bem construído e a gente vai tocar isso aí pra vocês.
Pra galera que tá ouvindo aqui, que tá acompanhando a gente, primeiramente eu agradeço a todo mundo, agradeço a você também de cara já, né? Pra não fazer isso no final, mas com certeza eu vou. Estamos online aí no Spotify, primeiramente, né? O episódio sempre sai primeiro no Anchor e no Spotify, depois no Google Podcast e no Deezer, né? E alguns outros agregadores também que eu não vou saber de cor.
Não usem. Usem Spotify, que é o melhor de tudo.
Usem. De preferência Spotify, mas quem não tiver... Pra ouvir podcast é de graça, gente. Você não precisa pagar o Spotify pra ouvir podcast.
Eu comecei a usar Spotify uns 3, 4 anos atrás. E quando eu comecei a usar, era justamente por causa disso. Porque dava pra ouvir podcast de graça.
É importante assinar o nosso feed, ativar as notificações pra plataforma entender que a gente tá sendo relevante lá e divulgar ali, o algoritmo divulgar pra outras pessoas. E compartilhar com os amigos, gente. A gente tá aí com a nossa meta pessoal de fazer episódios quinzenais. No próximo mês, muito provável que aconteça, comece a acontecer, mas para que isso se torne realidade, a gente precisa engajar um pouco mais o podcast, a gente precisa que vocês sejam chatos com quem vocês conheçam e apresentem o programa para os amiguinhos.
Carinho extremamente grato.
Tem alguma coisa a agregar antes do nosso trabalho de pesquisa?
Não, mano, eu esqueci de contar um bagulho da semana. Eu conheci o Choice, mano.
Ah, eu tenho que fazer como se eu conhecesse quem é. Caralho, você conheceu o Choice, mano. Conta aí como é que foi.
Mano, tipo, ali, batalha de MC aqui, tá ligado? Sempre tem os mano que vem de fora do estado. E daí, ele foi o convidado do Rio.
Uhum.
Tipo, a primeira batalha foi a dele. Adivinha pra quem que ele perdeu?
Contra o Lucasinho.
Perdeu pro Lucasinho. Eu fiquei muito feliz, mano. Eu fiquei muito feliz pelo Lucasinho. Eu fiquei, caralho, eu queria ver ele batalhar mais, tá ligado? Só que ele tava logo na primeira. Eu fiquei... puto e feliz. Feliz pelo meu amigo e puto pelo Joyce.
Ah, não, mas esse cara é um mano que faz umas batalhas também, ou ele já é, tipo, recorrente aí na cena?
Não, ele é pica, mano. Ele é, tipo, um dos mais pica de todos. Tô ganhando fama de Tiet de MC, porque tem foto com todo mundo.
Tem foto lá do ladinho, todo mundo dando joinha, assim, pá.
Nossa, eu fico muito abobado, cara.
Ah, mano, mas é... Normal, né? Quando você tem um ídolo assim, tipo, quando você tem a oportunidade de chegar perto do cara ali, tocar na mão, trocar uma ideia...
Não, mas foi eles que pediram foto comigo. Caralho, você é o Bruno da... Caralho, sou eu, mano. Sou Bruno da...
Então, mano, é uma coisa que, tipo, dá uma inflada ali no nosso, na nossa moral, né?
Porra, dá.
Porra, imagina, eu trocando uma ideia com Black Alien, mano.
Mano, você não ia tomar banho, mas... Eu não tomo mesmo.
Só dia de sábado.
No dia 16 de junho de 1971, nasce em Nova York. Nossa, o nome dele é muito de brasileiro, mano. José Gabriel Tupac Amaru. Meu mano José. Ele é filho de dois membros dos Panteras Negras. Olha, cara. William Gallen e Afeni Shakur. Com a adolescência rodeada pela vida artística e uma carreira cheia de loucuras e polêmicas, né? Anos depois ele ficaria conhecido como o nosso Tupac, aí, o rei da Thug Life.
No ano seguinte, em 21 de março de 72, nasce também em Nova York Christopher Wallace. Aos 17 anos, ele tinha o sonho de ser um superstar, né? Ele queria muito ser um artista. E tendo referências em seus ídolos como Run, DMC e Big Daddy Kane, né? Anos depois, o garoto ele ficaria conhecido como Notorious B.I.G. Ambos foram assassinados aí nos anos 90, no auge de suas carreiras. E de acordo com estudos de jornalistas da época, tudo pode sim, supostamente, né? Ter feito parte de uma estratégia manipulada pelo magnata do rap, que na época fazia muito sucesso com a sua gravadora Death Row, né? Que seria o Suge Knight. Você conhece alguma coisa? Já ouviu falar desse cara, mano?
Não.
Nunca ouviu falar do Suge Knight?
Cara, eu já ouvi falar, mas assim, eu posso ter ouvido bastante coisa já, mas eu não preciso, sem ouvir, assim, associar, tá ligado?
Aham. Uh-huh. Vamos fazer um disclaimer aqui rapidinho, só pra eu te explicar. Na época, na gravadora dele, tinha Snoop Dogg, Dr. Dre, que tinha saído do NWA.
Então, é os caras lá da primeira geração.
Sim.
Né? Então, era a maior gravadora, então, dos anos 90.
Então, né, só que tem um porém. Esse cara, ele era muito manipulador com os caras, tá ligado? E ele fazia uns contratos ali muito duvidosos, tipo, por exemplo, depois que o Dr. Dre saiu da Death Row, ele não teve mais direito a nada que ele produziu na Death Row, tá ligado?
Pode crer. Ah, mas é bem parecido com os modelos atuais, cara. Até onde eu sei, assim, pelo pouco eu entendo dos caras que... Hoje, tipo, a cena como um todo tá bem independente, assim. Os caras têm evitado gravadora, tipo, assim, tá ligado? Mas, pelo que eu entendo, principalmente os maiores nomes, assim, tipo, você pega os caras grandes, o César MC, por exemplo, que tá lá com a Pineapple, o Djonga. O que você produz pela gravadora é bem deles, pai.
Como assim? É bem da gravadora ou bem do artista?
É o bem da gravadora. Parando pra pensar, meio que é certo. Porque quem investe em tudo, em produção... Tudo bem, tem o lado artístico ali que o cara faz a letra. Mas o investimento, acho que de grana, quem mete é a gravadora, tá ligado?
Uhum.
Eu acho que o ideal seria repartir, assim, tipo...
O ideal seria repartir os lucros, certo? Uhum. Agora, pensa um pouquinho. Vamos pegar uma música do Dr. Dre, assim, num exercício mental ali. O lucro dele, ele vai ser repartido em quatro dessa música. Uma parte vai pro Dr. Dre, as outras duas partes vão pro Suge Knight e a outra vai pra Death Row. É justo?
Não mesmo.
Pois é, né? Esse foi um ponto aí de uma das tretas dele com o Tupac, mas a gente vai chegar eventualmente nesse assunto aí. Só pra você ter uma noção de como é a índole do cara, tá ligado?
Uhum. Então, eu entendi que a gente vai agora ficar individualmente um pouquinho da história de cada um, é isso?
Exatamente. Vamos falar um pouquinho ali do Tupac, né? Como a gente disse anteriormente, o Tupac, ele nasceu em Nova York. Desde cedo, ele se interessou por arte, mano. Aos 12 anos, ele atuou na peça Raising the Sun, Sol Tornará a Brilhar. E logo depois, ele e sua mãe se mudaram para Maryland. Tupac, ele ingressou na Baltimore School. E desde cedo, ele... costumava escrever tanto poesia quanto rap. E ele acabou atuando também, eu acho que, direto na faculdade, numa peça de Shakespeare, né? E também em Quebra-Nozes.
um bagulho que eu acho da hora, tipo, que a gente vê enquanto o cara tá à frente do tempo dele, é justamente nas atuações dele, né? Tem filme com ele, tipo, os clipes também. Você vê que ele era acima da média, assim, tá ligado?
Exatamente, ele sempre foi um aluno AA, tá ligado?
Era um nerdão do caralho. Vida louca porra nenhuma.
Muito nerdão, e é muito nerdão na arte, né, velho? Porque geralmente essa galera ali que tem uma aptidão melhor pro ensino, eles vão pros cálculos, geralmente.
Ah, assim, vão pra métodos mais conservadores, digamos assim. Imagina um cara que, sei lá, que tem nota. Assim, isso é por preconceito, né? Lógico.
É, por preconceito. É um preconceito social. Eu
tô falando que é o certo.
Sim.
Mas você vê um cara que é. Sei lá, em média 90, 100, um cara vai ser engenheiro. Não, não vai ser, é porque vai ser rapper.
Exato, vai ser engenheiro, vai ser advogado, vai ser médico.
É, e por que não pode ser rapper, tá ligado? Sim, muito da minha convivência por causa das batalhas. Você pega, às vezes, as rimas do cara, tem uma rima do Duma, que ele fala do MC, que é daquele estado, que ele mete a tabela periódica todinha, mano. Caralho! Eu estudei isso, mano.
Você já viu o Marechal?
Já, mano.
Vagabundo não esperava essa, não. Vamos voltar à realidade. Costa Gold. Me diz quem tava lá. Sabadão pela Lapa, no papo de rap. Na porta do barco, moleque de cap. Na métrica louca de preck, andar aquele verso de amor. Toda fé que era certa, na festa encontrar, perguntar, comentar. Não tá fácil ter que trabalhar de bar mesmo. É pra tá canetar. Só quando a hora vagar, se essa porra virar, mesmo assim vai ter quem vai falar. Era DJ,
porra. É bom,
né? As rimas deles são muito foda, mano. Enfim, voltando aqui. Ele se juntou ao... Eu não sei falar inglês, já. Tenta você aí.
Mano, eu não sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar no Google Tradutor e botar a mulherzinha pra falar.
Pô, boa, boa. Daqui a um tempinho eu vou comprar uma Alexa só pra ela fazer isso pra nós.
Mano, mas eu acho que é teatro mesmo. Tipo, do jeito que tá escrito aí.
Ensemble Theatre Company.
Isso. É isso mesmo. Confia.
Começando sua carreira como artista, quando se mudou com sua mãe para Marin City, na Califórnia, né? Aos 17 anos de idade. O Pac, ele participou de um grupo musical chamado Digital Underground. Isso já depois dele ter, né, se graduado. E em 1991, ele vai ganhar notoriedade com o single Same Song. É, mano, é...
Musicão. Musicão.
É estranho, é uma parada muito datada anos 90.
Eu acho foda, mano. Eu acho muito foda.
O cara que faz esse... Ele já é falecido, né? O cara que participa ali, que é o principal desse grupo, ele usava um chapéu gigante, óculos escuros...
Eu tô ligado.
Um narigão.
Eles usavam umas roupas meio canibais, assim.
Exato. Tá meio escrachadão, velho. É muito datado. É da hora. E o Tupac, ele aparece nesse clipe 30 segundinhos só, sabe?
Uhum.
E aí, mas ali, a galera, tipo, as produtoras começaram a notar ele ali. E também ele chegou a fazer participação em 8 filmes nesse período, entre 1990 e 91. Então, pensa como é que era a vida do cara, velho. O cara só fazia isso, mano.
Então, voltando a falar, tipo, você vê que o cara era extremamente visionário, assim. Tipo, tudo que ele fazia, tipo, no ramo artístico, de forma geral, ele fazia com muita qualidade, mano. Era muito bom. Em 12 de novembro daquele mesmo ano, ele lançou o primeiro álbum solo dele, que é o Tio Apocalipse Now. Foi lançado pela gravadora Intercops Records. Já em 93, o Tupac cria o grupo musical Thug Life, né? O nome pouco famoso, graças a Deus.
Ele é formado por seu meio-irmão Supreme Shakur e alguns amigos dele também, que não foram muito relevantes ali, por isso eu não achei muita informação sobre. O grupo, ele lançou apenas um álbum em 26 de setembro de 94, porém, muito além do grupo musical, né? O Tupac, ele criou o termo Thug Life para ser um movimento social entre os guetos americanos, muito por conta do que a gente já falou no episódio passado a respeito do movimento das gangues lá na Califórnia, né? Lembrando que ele tá também nesse...
Olha o que ele falou, ó. O Thug Life é um estilo de vida das pessoas que enfrentam muitas adversidades ao longo da vida, mas que nunca desistem de lutar pelos seus objetivos e sonhos. É mais uma das coisas, né, que eu acho que quando são criadas na raiz, as intenções são sempre positivas, só que aí vão sendo marginalizadas com tudo que preto produz, tá ligado?
É. Exatamente. Foda. Preto produz é uma coisa banal, uma coisa marginal. Falando aí como uma sociedade mais elitista, vamos dizer assim.
A partir desse ideal, Tupac criou um movimento social que tinha como principal objetivo fazer com que houvesse o código de conduta e respeito entre os criminosos e as comunidades. No entanto, essa expressão popularizou principalmente entre os gangsters, mafiosos americanos, deturpando o sentido que, tipo, real que ela tinha, né?
Sim, sim, é como...
Como eu tinha falado.
É, a gente vê muito meme hoje, principalmente, né, de Thug Life. Como é que você vê Thug Life hoje, tipo, na rede social? tá ligado? É muito puxado pra ser...
Ah, eu sou fodão,
marginal.
É isso mesmo, irmão. Gosto de matar é polícia, tá ligado?
Você é matador.
De polícia, se me perturbar demais, eu mato também. É tudo pela ordem. É.
Não.
Isso
não
era só doidura mesmo de birita mesmo, tá ligado? E nem é polícia, todo mundo é meu. Nossa, é mineiro, uai. Igual do queijo, uai. Dá licença.
O bordo alemão não tem nada a ver não, pai.
É só letra mesmo, tá tudo certo, para.
É claro, é escrachado porque é pra ser um meme. Mas a gente tem muito isso na visão geral.
Então, tudo que é escrachado tem um fundo de verdade.
Sim.
Tudo
sim,
que é comédia é pitfugo. Pra, em algum contexto é sério, tá ligado?
Exato.
Biggs Mouse, filho de Violeta Wallace, Stirling, como é que pronuncia esse nome? Selling Latory. Desculpa aí, Notorious Big, por estar fazendo isso com sua mãe, mas eu já fiz coisa pior com a mãe de outras pessoas. Vamos seguir. Christopher Wallace cresceu no Brooklyn com sua mãe depois que seu pai foi comprar cigarros e nunca mais voltou.
Já vimos essa história antes, né, mano?
O pai dele foi o primeiro.
Eu acho que não, velho. Isso é muito cultural lá nos Estados Unidos depois da Primeira Guerra, tá ligado?
Pode
tipo, o cara pegava, ia pra guerra, aí voltava, a mulher tava grávida. Ou tinha o filho que ele já tinha antes de ir pra guerra, mas...
Mais outro pai.
E mais um que ele fez depois que voltou, tá ligado?
Pode crer.
E aí as pessoas acabavam indo pra outros estados, sumindo, e eu vou ali rapidinho, já volto, com a roupa do corpo, sabe?
Pode pá. Aí conta esse histórico aí do abandono de filhos.
E aí tem muito isso de tipo, criança nascer só com a mãe ou só com a avó, que a mãe acaba fazendo o mesmo, sabe? É um assunto bem denso aí que a gente pode abordar em outro tema.
A gente problematiza tudo também, né? E não que não seja um problema, mas enfim.
É óbvio que é um problema, mas é uma coisa que vai muito além do que eu tô falando aqui, principalmente, né? Não é só por conta disso que o cara acabava fazendo isso, não querendo defender.
Não, pelo amor de Deus.
Né? O pai dele, obviamente, não foi pra guerra, não tem estresse pós-traumático, mas é uma coisa que muito provavelmente começou assim, tá ligado? O pai dele pode ter sido só um cuzão que engravidou a mulher, não aguentou a pressão e foi viver outra vida em outro lugar. Ou pode ter ocorrido outra coisa, ele pode ter sido assassinado e sido enterrado como indigente, porque é pobre preto, andou sem documento, se fudeu, sabe?
Pode
ter acontecido N coisas, mas é algo que, se a gente fosse aprofundar aqui, a gente vai fazer uma curva muito grande.
É. Então, o pai dele era comprador de cigarros profissional e a mãe dele era professora em uma escola jamaicana, mano. E teve que trabalhar em dois empregos pra sustentar a casa. Normal, mano. Mãe solteira.
Mãe solteira.
O esforço da mãe dele que deu a possibilidade dele frequentar uma escola particular quando era criança. Isso, porém, não fez que ele se afastasse da criminalidade. Logo com 12 anos, ele já traficava droga, mano.
É. Já tava ali naquele meio do crack, né, mano?
Ele chegou a ser preso, né, pro envolvimento com crack.
Sim, foi como eu falei no episódio passado, que a gente falou das gangues. Tem alguns estados ali dos Estados Unidos que são bem rigorosos com a justiça, com assassinatos. Na criminalidade, também é a mesma coisa. Tipo, se a pessoa, ela é menor de idade, não sei se é o caso, mas se fez atos que podem ser julgados como adulto, vai ser julgado como adulto. Eu acho que ele não chegou a ser preso como um adulto, mas ele pode ter ido pra um...
Esses casos de menor de idade, né?
Tipo, isso, pra uma Febem da vida.
Tipo, tá. Então, ele saiu da cadeia, resumindo, e logo quando ele saiu, ele largou a escola e foi se dedicar a fazer rap, mano, que era o que o cara queria já. Ele lançou a primeira demo dele, que era Microphone Murder. A lot of niggas want big to make a demo tape, especially that dumbass nigga R. This going out to you, nigga. Recognize your 50, what's this?
Inicialmente ele adotou o nome artístico de Big Smalls. Isso é bem recorrente em algumas letras dele lá do comecinho, né?
Ele chega a falar, né, nas letras, né?
Sim, bem depois dele ter já adotado o nome de Notorious Big, né? Mas ele fez uma homenagem a um personagem no filme de 1975, né? Let's Do It Again. Devido a questões legais, ele acabou trocando o nome, né? E mais tarde ele adotou o segundo nome artístico como Notorious Big. Na década de 90, Sean Combs, também conhecido como Puff Diddy ouviu a fita demo e rapidamente assinou com ele pela Uptown Records. Em 92, o Puff ele colocou o Big Small no remix da canção Real Love, da Mary J. Blige.
E tipo, foi importante, né? Essa feat que acabou tipo, dando uma exposição maneira
pra ele. Uma notoriedade ali pra ele, né? Ele acabou sendo visto ali pela galera, pelo local não. Ele foi uma exposição nacional, mas ainda era muito baixa, era muito pequena, sabe? Não era aquela coisa de pá, estourou.
Pode pá.
No ano seguinte, o single de estreia dele seria o Part and Bullshit. E pedir ele se separou da Uptown Records e criou a gravadora dele, a própria gravadora, né? A Bad Boy Entertainment. O Notorious B.I.G. ele acabou indo junto, né? Já como B.I.G. seria o terceiro codinome dele ali. Até onde se sabe, até onde a gente tem ali informações, a relação de amizade entre Tupac e Notorious B.I.G. começa em 1993, durante as gravações do filme Sem Medo no Coração, onde Tupac participou das filmagens, né? Em Los Angeles, na cidade a negócios, B.I.G. teria pedido a um traficante local para apresentá-lo a Tupac, que convidou ele e sua equipe para irem até a casa onde ele estava, né? Lá compartilharam uma bolsa térmica imensa, cheia das ervas mais verdes que já vi na vida, entre grandes aspas, afirmou o estagiário do selo que B.I.G. trabalhava, chamado Dunsmoke. O Tupac, ele já tinha uma certa notoriedade, muito porque ele participava muito de filmes, ele participava de um filme atrás do outro. Velho. Você vê o quadro de filmes que o Tupac participou nessa época dos anos 90, é muito grande, é muito maior do que os álbuns que ele lançou.
Tem mais filme que música, tá ligado?
Sim, sim. Depois desse evento, né, o Notorious, ele ia visitar o Tupac todos os dias e dormia no sofá da sala dele. E sempre que o Tupac ia até a Califórnia, eles se encontravam muito e saíam muito, muito na limusine pra jogar dados na Califórnia, quando um ia visitar o estado do outro, né? Porque um morava na costa oeste e outro morava na costa leste, vale lembrar, né?
Então, mano, sempre que, tipo, eu penso os dois juntos, eu sempre tenho na limusine, não sei porquê, eu tenho essa memória, tipo, tá ligado? Ou num carro conversível, assim, os dois, não sei de onde que eu tenho, mas quando eu penso os dois juntos, é sempre assim.
Perfeito. A dupla acabou fazendo freestyle num show chamado Budweiser Surf Fest no Madison Square Garden em 1993, no mesmo ano, né? Apesar da aparição no evento, Notorious ele ainda era muito pequeno, né? Ele não era muito conhecido fora do Brooklyn, onde ele morava. E Tupac, já naquela época, ele já tinha muitos discos de platina e participações em muitos filmes, como a gente falou anteriormente, né? Ele foi meio que um mentor nesse curto período, porque a amizade deles foi muito curta.
Ele até falou, ó, eu treinei o mano, ele ficava na minha cola como suboficial, com o Tupac em entrevista.
Sim, sim. O músico, ele afirma ter tido influência direta no estilo de Big Small. Ele fala aqui, ó, abre aspas, eu falava para o mano, se você quer ganhar dinheiro, tem que fazer rap pras minas, não pros manos. As minas vão comprar seus discos, os manos querem ser o que as minas querem, tá ligado? Isso é muito... Eu não sei se de fato ele foi meio que um mentor pro Notorious B.I.G., mas isso é muito visível na mudança de estilo dele, tá? Porque no começo, o Notorious B.I.G. ele cantava músicas como Hard and Bullshit, que falava muito sobre críticas sociais.
Não, ele era tipo boom bapzão mesmo, né?
E boom bap pesado, o grave dele era forte e as letras dele eram ofensivas e foda-se, sabe? E aí no álbum seguinte, ele lançava como músicas como...
Ele mudou
trocou a chave, tá ligado? E começou a fazer love song. Essa influência que o Tupac teve nele foi muito significante pra carreira dele, tá ligado?
Então, mano, tipo, eu fico curioso pra saber como ficaria ele na dele, tá ligado? Tipo, a gente poderia ter tido um puta de um letrista. Assim, não porque ele tenha produzido, que não tem aquele peso, tá ligado, da letra dele. Mas é outra pegada, né, mano? Quando o cara mete um estilo mais conservador, assim, tipo, realmente passa uma mensagem que a gente precisa prestar mais atenção. Ele fez música, o que hoje a gente chama de música fast food, tá ligado? Aquela música que vai bombar ali, já tem que lançar outra que era música pras minas balançar a raba, mano. Tipo, era tipo isso. É porque, tipo, é o que vai tocar na TV, tá ligado?
Perfeitamente.
E é o que vai tocar na rádio, enfim, e acaba chegando no ouvido de mais gente. Eu acho que produz nenhum tipo de música errado. Assim, tem um peso menor, uma letra que pra festa, assim, tá ligado? Não é coisa que vai ficar datada pra eternidade, assim, que a gente vai lembrar. Cara, aquela música passava uma mensagem, eu lembro, tipo, da minha infância, eu lembro do dia que eu trabalhava pra caralho, eu era um fodido, tipo, tá ligado?
Uhum.
É, cada tem seu espaço, tá ligado? É um uhum. espaço que é só dele, tipo, esse tipo
de... Notórios, porém, temia perder a chance de crescer, né, mano? Considerando que o novo selo com quem tinha assinado ainda não tinha decolado. Ele tava engatinhando ainda, que nem nós aqui no nosso podcast, tá ligado? Segundo o rapper, as coisas não estavam dando certo para ele na velocidade certa. Então ele pediu para Tupac assumir a administração da sua carreira na esperança de que pudesse garantir seu avanço da mesma rapidez da sua própria experiência. Então ele queria ser meio que um afiliado do cara.
Hoje tem muito isso, mano. Na internacional, assim, eu não sei tanto porque eu não consumo. Mas, se vê, tipo, o Orochi, tá ligado? Ele montou a Main Street lá e fez a panela dele, mano. Hoje na Main Street tá só os maiores nomes desse estilo de trap. Tá o Pose do Rodo, tá o Borges, tá? Os caras foda, assim. É o guarda-chuvinha do Orochi, assim, em cima de todo mundo, tá ligado?
Mas isso sempre aconteceu, né?
Eu falo os nomes aqui, ó. Só de leve que eu vou lembrar. A Main Street, a 30 pra 1. Os caras da Nada Mal, que é a banca do Felipe Red, lá. Até a cota. Tupac and Lil Mo. How gangsta is that?
Abre aspas, parecia que Big estava usando a mesma bota da Timberland há um ano, enquanto Tupac se hospedava no Waldorf Astoria, comprava Rolex e namorava Madonna. É um ponto, o Tupac ele chegou a dar uns pega na Madonna, mano. Foi tipo uma coisa muito curta, tá ligado? Tipo, um dia ou dois.
E, tipo, seria o título da minha carreira que eu mais teria orgulho de contar pra todo mundo.
Ah, mas hoje eu acho que não rola não, viado. Acho que hoje...
Hoje o quê? Lógico que rola.
Não, minha mulher tá uma múmia, velho.
Mano, mas eu também tô.
Tá bom.
É Madonna, você... caralho.
Tá, contou em entrevista Edmin, amigo de longa data e membro do grupo Outras de Tupac, né? Um outro grupo aí. Mano, o Tupac, ele teve um trajetória muito nebulosa aí entre a gravadora que ele tava antes da Death Row, que ele começou a dar umas piradas, velho, por causa da fama, tá?
Subiu a cabeça, né?
Subiu a cabeça, então ele começou a fazer, ele fez a Thug Life com o irmão dele, aí ele saiu da Thug Life, fez a carreira solo, lá na Interpol, e aí nesse meio tempo ele deu uma surtada, tá ligado? Ele criou essa Outlaws, é muito estranho essa parte da carreira dele. O cara começou a criar dialeto próprio, fazer umas paradas estranhas.
Eu se doca, tá ligado? Começou a criar dialeto próprio, só o Sidoca que entende que ele falou.
O Tupac, ele então recusou a proposta de Notorious B.I.G. e aconselhou para que ele continuasse com o P. Diddy, né? Pois o produtor o transformaria em uma estrela. Eu, Bonfim, interpreto essa parte da seguinte forma. A produtora do Puff, ela não estava indo muito bem. Notorious estava frustrado, pediu pro Tupac apadrinhar. Tupac, ele não queria concorrência com o cara, recusou e se fudeu. Ele recusou na maldade. Eu acho que isso aí foi muito sarcástico da parte dele, minha opinião.
Assim, não falando exclusivamente do rap em si. Antes, até muito pouco tempo atrás, tipo, caras eram muito individualistas, assim, eles não entendiam que as coisas no coletivo funcionavam melhor, tá ligado?
Uhum.
Então, uma possível ascensão de um outro cara, não tô falando que tenha sido isso, mas que provavelmente foi, mano. Tipo, impedir a ascensão de um outro cara, era meio que garantir ali o lugar dele no trono e foda-se, tá ligado?
Perfeito, porque a produtora tá indo uma merda. Deixa o cara lá, ele vai se fuder, eu vou continuar aqui ganhando a minha. E eu acho que esse foi... Não sei como, não sei se é. Esse foi um estopim pros dois, tipo, se separarem. Parar com a amizade que eles tinham.
É, mano, é o bagulho de comparação, né? Quando você, tipo, tem um brother, tipo, ah, tem um brother que é muito foda no bagulho, você não é? As pessoas vão te comparar com ele. E como música é um bagulho muito que mexe com o ego, tá ligado? Ele deve dar uma surtada por causa disso. Então, meus manos, aqui é o Lima. Eu vou ter que cortar o barato de vocês. Esse episódio vai ser cortado em duas partes.
Primeiro que ele já ia ser assim, mas por motivos de força maior. E com motivos de força maior, quero dizer que deu pau na gravação. A gente vai lançar uma próxima parte mais pra meados do mês, acredito eu, tá? Segue a gente aí no Instagram, @cubo23, ou a gente tá no Spotify, no Deezer, todas essas plataformas aí de streaming digital, de podcast. Lembrando que no Spotify, podcast é de graça, você faz o download aí sem pagar nada, não precisa logar em cartão de crédito, nem nada disso. E esperem a gravação aí do segundo episódio, da segunda parte desse episódio, e até a próxima.
Foi tudo no seu página. Pera aí que minha geladeira tá aberta. Ou tá bugando, acho que ela tá bugando.
Sua geladeira faz barulho.
Mas quando ela tá aberta ou quando ela dá uma bugada, ela começa a bugar.
É tipo porta de carro, cara.
É tipo porta de carro. Pera aí. Enfim, voltando aqui. Mano, não, pode falar.
Não, é isso. Foi justamente isso. Volta.
Pode falar.
Não,
era aí. Ô, caralho.
Lê a porra do roteiro.
Eu já tô pensando aqui. A gente vai ter um pós-crédito só com ele de filmar, de gravação.
Então, o pai dele era comprador de cigarro e a mãe dele era professora, mano. Em uma escola da, em uma escola pré-escolar, né? Que seria o prézinho aqui. Uhum. Na Jamaica.
É, uma escola pré-escolar jamaicana.
Nossa, mano. Pera aí, deixa eu ler isso de novo. Você vai cortar.